Bom, então, aí eu estou falando que a gente tinha que apresentar, né? E nesse dia, eu falei, olha, no Sebrap. Mas no Sebrap que tinha a Fernanda Henrique, que tinha a Daviane, que tinha o Procópio, enfim, que tinha Gilmar Faria, né? Que depois fez um... Gilmar era um bom metodólogo quantitativo. Né? E falando, eu sou uma louca, eu vou apanhar os dois lados. Dos históricos estruturais, porque eu bom, fui por essa linha. E eu esqueci dessa linha, porque eu não sou estatística e estou fazendo tudo o que eu aprendi lá, né? Foi interessante. Agora, o que foi mais interessante, e isso aconteceu nesse mesmo ano, e depois na defesa aqui, que os sociólogos enfrentaram com um respeito, mas com um respeito, sabe, o trabalho, e vem Juarez, né? Juarez já era, já tinha estudado Chicago também, com muito respeito, que foi para mim a grande surpresa, né? A Elza busquei muito nariz com os Eges. E com certos procedimentos mais estatísticos, porque eu acho que na sociologia, quando você vai partir para isso, é duro mesmo, né? Você tem que fazer certas disposições tão fortes. A gente vai até um certo ponto, e outros não, eu joguei fora muita coisa. Agora, o que mais interessante que surgiu dessa análise, e tudo junto, era alguma coisa que foi confirmada depois de muitos estudos da América do Sul e em várias partes, que o divisor de águas era 4 anos de escolarização da mulher. Certo? O gênero todo, o resto, você sentia que não dava muito. Mas quando você isolava, não é o que está presente hoje. Quando se fala na favela, na briga que tem aqui. Era desde então, era nítido. Tinha até descrito no estudo do CELAD, e a gente fazia todas aquelas correlações separadas que caem de lá, a que se sustentava, que dava um resultado altamente significativo, que era o 4º ano primário da mulher. Interessante, né? E eu acho uma coisa fantástica que empiricamente você possa chegar a isso, né? Porque para pesquisa de opinião, valor e tal, não dá. Esses procedimentos não dá. Mas tem algumas coisas que te faz realmente enxergar, né? E aí, bom, todo mundo gostou, sabe? Então, onde é que eu estou? Aí,
então... Esse trabalho de reprodução começou em 63 e avançou por muito tempo. Primeiro para fazer pesquisa, análise
Aquele livro que eu falei para vocês, que é branco e preto, né, que é uma gravura assim, eu acho que ele foi publicado já nos 70. Agora, ia saindo alguns trabalhos, né? Não fui só eu que fiz, teve Cecília Renner, que estudou migração, acho que fez a dissertação de mestrado com dados. A Marilene depois fez o doutorado dela na sociologia, acho que isso já foi bem depois até. A Felícia Madeira fez a dissertação, quer dizer, foram saindo. Então, tinha alguns trabalhos que saíram artigos e tal, divulgação, e tinha outros que se transformaram em trabalhos de pós-graduação mesmo, né? O mestrado, o doutorado. E isso demorou muito tempo, né? Agora, o que quando eu vinha dar aula aqui nos anos seguintes, que eu tinha saído, eu repetia um pouco isso para os alunos, porque eu achava que, metodologicamente, é uma coisa fantástica, né? O que... Eu até hoje defendo o Quant Quali. Eu acho que só o Quant não dá nas ciências sociais. Não dá. Não dá, a gente faz bobagem, faz... Os meus economistas ficam falando coisa abstrata que não dá. Agora, tem alguns procedimentos quantitativos e essa juntada dos métodos, que eu acho que foi uma coisa... Porque se você vai pelo tradicional, né, você sempre faz análises com cortes setoriais. Né? Se você vai para mais sofisticado, você faz certas predisposições. E são fortes, os erros nunca vão dar muito alto em ciências sociais, mas em compensação, é a chance que você tem de ver a influência de dimensões do social. concomitantes e tão distintas no mesmo fenômeno, que eu acho que é um recurso que tá, daí, eu acho que a sociologia ainda usa pouco isso, né?
Mas ele se repete mais, a questão social se repete mais, como o locus é bem limitado, né? Se você abre para mostrar que um universo muito maior, você já não vai conseguir nem dados quantitativos, nem com medidas, né? Você dizer assim, que...
Não, se você pega um senso, você pega um senso, conforme o fenômeno, se você quiser entrar a fecundidade, você pode jogar numa regressão múltipla, todas as dimensões do senso.
Quanto mais regionalizar a sua pesquisa, mais limitar o local, cada vez menor, você fica com mais... E é que sobe, né? Sobe.
Não. Não, isso aí. Aí é a questão da amostra. Não é o lugar ser pequeno. Pelo contrário, estatisticamente, se o lugar é muito pequeno, distorce mais.
Exato.
Né? O que faz você ter R maior ou não é você tem várias predisposições. As variáveis não podem ser, tem que ser dependente.
Né?
Ah, e às vezes você tem que. A variável não é numérica. Então eles usam, por exemplo, aquele dummy variable, né? O rural urbano. Isso eu usei, mas eu acho uma atrocidade. Se é rural é velho, se é urbano é né? Que já não tem sentido esse velho. É um recurso que você usa, mas com muito cuidado e tá. Agora, não depende do tamanho da população, depende do tipo de informação que você tem. Número de filhos, tudo bem, número de filhos.
Tá.
Né? Agora, as outras. Religião. Né? Qual é a religião? Aí já começa, você nem pensa. Né? Agora, você faz o quê? Eu fiz escala de religiosidade. Né? Você tem que ter um questionário que apanha isso, né? É natural. Bom, mas voltando um pouquinho, né? Então, nós já tínhamos chegado ao ponto que tinha o AI-5, então a Elsa e o Paulo saíram daqui, né? O Procópio ficou mais muito envolvido com a montagem do SEBRAP, que se criou em 70, né? E as coisas foram, assim, duras, de certo modo, né? Quer dizer, o pessoal saiu todo e teve a aposentadoria completa, mas da vida, né? Então, se você comparar a Argentina em outros países, o Brasil, né? Mas, no começo, a Elsa não podia vir aqui. Ela estava proibida de entrar em sala de aula. Ela, não. Todos os professores aposentados, eram proibidos de entrar em sala de aula. Né? E por isso, brandou e tal. Né? Bom, e aí nós aqui? Aí a gente ficou, a gente voltou, a gente ainda, com exceção do Procópio, que tinha ficado, mas não está lá. A gente era muito jovem. Eu me lembro, e aí eu queria voltar um pouquinho e falar do Mascarenhas. Porque o Mascarenhas, nós ainda estávamos fora, eu já estávamos fora, quando ele se comunicou com a gente, porque tinha chegado o prazo da última inscrição para o doutorado no regime antigo, que não tinha doutorado, né? Não tinha nada disso. A gente, quando se formava, tinha um curso de especialização semestral que a gente podia fazer, né? E depois se ia direto para a titulação, né? E com muita frequência tinha tido vários que você já ia para a liga docência. Tudo fez isso, mestrou fez isso e tal. Não tinha. Nós estamos lá e o doutor Mascarenhas era diretor aqui. Aí ele se comunicou com a gente. E ele se comunicou, não era para ele dizer, olha, mas eu trazer isso. Ele se comunicou com a gente, porque eu já inscrevi vocês no doutorado do regime antigo. Vocês têm o prazo até 31 de dezembro de 72 para entregar a tese. Tá? Certo? Eu nem entendia o que ele estava fazendo, para te dizer bem a verdade. Mas era de um cuidado e de uma antena, né? Porque era para fortalecer o pessoal dessa casa. que foi para isso, mas tem que tinha, isso tinha gente. Eu me lembro que além de nós, do Sergipe, que fizeram tudo nessa época, né? por conta dele, que aí já nem era mais a Elza, né? Era ele que estava cuidando da gente, né? E além de nós, eu me lembro que tinha pessoas, o Guedes, da Santa Casa, o secretário, era nosso colega nessa leva que fez o doutorado no regime antigo. Então, eu tenho essa lembrança, né? Bom, e aí depois aqui, né, quer dizer, a gente tinha muito medo, e quando nós voltávamos, estava começando a se institucionalizar a pós-graduação. E aí a escola começou a dar muitos cursos, porque começava um sistema de crédito, aí disciplinas, que os alunos tinham que fazer as disciplinas e tal, né? E aí eu chegava, eu acho que para o Jair não era tão traumático, para mim era traumático, porque eu chegava, uma criança, para dar demografia que não tinha no Brasil, e eu com os meus conflitos entre a dialética e o funcionalismo e os números, né? E tinha, assim, médicos, senhores, que não assistia aula. E uma hora eu falava que eu não lembro, eu não dou aula, eu não tenho coragem. Vai lá, não tem importância. Imagina, não é aí. E eu já esqueço o nome de muitos. Eu ia tremendo, né, da aula, enfim, era muito pesado. A gente, porque não era aí, não era para ser assim, né? Era para continuar a Elza, o pessoal veterano e tal. E a gente, aos poucos, e voltando para ir amadurecendo e tal, né? Mas eles foram embora, então, ou a gente enfrentava essa, ou não caminhava, você disse, né? E aí a gente tinha aqueles cursos todos de demografia, que a gente continuou, então. Bom, aí fizemos o doutorado. Eu acho que com a saída da Elza, isso é uma coisa que eu vou falar aqui para mim, para vocês, é uma coisa muito honesta, eu acho que é a vida, né? Eu acho que com a saída da Elza, o Rui Laurenti foi elegido com uma liderança na escola. Enquanto a Elza estava, ele não. Aí ele vinha para nós também, ele foi, aí virou chefe do departamento e tal. O que ele se empenhou para que nós ficássemos todos. Mas aí começou a complicar, né? Porque acabava o convênio com a OPA, era 5 anos, e não havia meios da universidade de assumir. Mas Carinhas batalhou muito, depois vieram outros diretores, que eu também não sou capaz de reproduzir a série, e não ia. Então, o máximo que tinha se conseguido, e isso foi já em pertinho de 74, né, que a universidade falava, via saúde pública, e a saúde pública tinha 2 vagas. Aí a gente tinha que escolher de porquê. Então, aí já foram entrando outras pessoas. A Bel entrou também, né? Ela fez o curso, a Bel foi minha aluna, né? A Bel foi minha aluna, ela fez em 69, né? A Colheita, a Bel, Guaraci, Felícia, essa turma, as universidades. E a Bel entrou. Depois veio uma pessoa que na estatística teve um peso grande, estatística de saúde, que foi a Diana. Diana Zóia, ela tinha formação de... Era Marília, né? Ela era dentista. E aí ela veio fazer curso de especialização e tinha uma vocação para estatística de saúde fantástica, né? E depois ela ficou com bolsa, ficou com contratos e tal, até depois foi para os Estados Unidos, fez doutorado, voltou e ela tinha chance de ficar aqui, mas depois foi para o CBDR. Então, aí a gente tinha esse, tinha ampliado esse grupo. Agora, a liderança, o Jones nunca ficava muito aqui. Teve um momento que ele também coordenou, que era sempre Procopio, né? Procopio, coordenador, coordenador, coordenador. Aí chegou um momento que Procopio já não aguentava mais, então ficou o Jones, e aí ele ficou até o fim. Mas o Jones sempre trabalhou aqui, e na medicina, ou na secretaria, ou teve um momento aí que era no ministério, né? Então ele não tinha vida totalmente aqui, né? E aí nós estamos perdendo fôlego, né? Fôlego enquanto CEDIP, enquanto demografia. Os cursos continuaram, né? Agora, como centro de pesquisa, capaz de fazer grandes pesquisas com grandes financiamentos, o Procopio trouxe alguma coisa ainda e tal, mas a gente foi perdendo fôlego, porque a gente ficou, ficamos poucos, né, muito jovens ainda, inexperientes, e a universidade sem dar essa cobertura, essa contrapartida, né? Então, o...
Mas você acha que a universidade não tem questões políticas?
Não.
Porque ela...
Não, era questão de verba. Não, de política, assim, nós somos de esquerda, não. De jeito nenhum. Não, porque já tinha o processo lá com os professores e tal, mas nessa questão acadêmica de contratação, porque a gente não fazia concurso naquela época, né? Quando abria vaga, você tinha no máximo consulta com um concurso interno, né? Ou então a indicação do chefe e tal. Então a gente sabia, era quantas vagas tinha. Então ia para cá, ia para lá e tal. E só tinha duas vagas, quer dizer, era o orçamento, era a distribuição de vagas e tal. Se você quiser dizer assim, de repente, uma política de recursos humanos da universidade, pode ser. Mas não uma política externa, ideológica, não. Bom, aí naquela época, tinha assumido na FAO, como diretor, o Nestor Pilar Reis. Ele assumiu em 73, justamente quando a gente estava fechando os doutorados, né, alguns de nós. E aí eu tinha trabalhado com ele, e aí ele sabia que estava um negócio meio atrapalhado aqui de contratação, e ela sofreu não para ele levar alguns doutores, gente, ou quase doutores, já titulados, ele diretor, ampliando e tal, né? Então foi assim que nós nos adiamos. O Leones ficou na medicina, eu fui, como docente, fui eu que fui para a FAO. Aí consegui, né, subir para a FAO, levar a Colheita e a Regina, que era bibliotecária aqui. O Jair e a Estela se decidiu que ficariam aqui na escola, eram as duas vagas que seriam preenchidas, e o Procopio, também já estava mais no Sebrae, que acabou, ficou mais um pouquinho e saiu. Claro, agora chega, agora pensa um pouco você ver. É que é muito emocionante, né? A gente começa a lembrar, não quer parar de falar. Mas agora não vou falar.
Não, a pergunta é sobre as mudanças que foram tendo ao longo do tempo, ao longo do centro, né? Você diz. Porque você tinha um curso de longa duração, 130 horas, né? E um de 40 ou de 24, que era um.
Acho que tinha mais um. Tinha um de longa duração. Então, chegava quase um equivalente de coisa não especializada nisso. Era bem integral,
mas que funcionou até 1970, né? Porque 71 já não tinha mais.
Não.
E depois, um depois, a estatística foi para dentro do departamento de biologia. Quer dizer, era
gente...
Porque daí começou, só para terminar a questão, né? Parece que a ruptura começou de dentro também, né? Bom, porque quem é que decidiu que não ia ter mais um curso longo e ficar sendo... Era falta de verba. E depois, quem decidiu que esse...
Era falta de verba. Porque o curso do longo, ele dava bolsa para os estudantes.
Então.
Eles faziam de 5 a 7, 7, 8. Dava bolsa para o estudante. ele estava muito dependente, o que dava força desse curso, é trazer palestrantes de fora, né, que já, já também tinha mais como fazer um prolabore e tal. Os aposentados não podiam dar aula, né?
Uhum.
Então, o pessoal da demografia que a gente queria. Né? Com isso, o Procopio também não achava muita graça, era muito solidário, né? A gente, talvez a Estela tenha falado isso para você, a gente teve um momento que foi muito, muito duro, e esse acho que é uma das rupturas. E cada um vai interpretar também, né, a sua vivência e a sua percepção. Nós passamos um período muito duro, porque nós, enfim, jovens, a gente deu muito apoio para a formação do SEBRAPE. Tá? E teve, num primeiro momento, até um convênio, SEBIPE e SEBRAPE. E o SEBIPE participou no SEBRAPE de uma pesquisa grande, que também foi depois coordenada pela ELSA, que é a Nacional, Pesquisa Nacional de Reprodução Humana. Né? Então, aí já era financiamento fora de outras cidades. Agora, eu não sei se estão parecidos na instituição de mãe e filho, né? A gente era assim, era um pouco um favor que o SEBRAPE fazia dar um lugarzinho pra gente. E por outro lado, o SEBRAPE tinha que analisar o que a gente tinha de mais forte. Né? Não só a Elza e o Paulo, como o Procópio. O Procópio era então uma liderança. Né? E ele foi abandonando muito o SEBRAPE. Talvez a Estela tenha falado, não sei. A Estela foi muito batalhadora quando foi para o João assumir, eles até queriam que eu assumisse. Aí eu realmente não podia, não tinha condição. Era uma tentativa de ser alguém mais dentro da saúde pública e de dentro da casa. Né? Que a gente estava muito satisfeito com o Procopio pela relação com o SEBRAPE. Né? E aí, então, como a parte. E aí, então, aquela que me pergunta, né? Eu acho que o que se acelerou aqui foi a parte de ciências sociais com a saída do Paulo e do Corpo. E não só com a saída, como eles passaram a canalizar para o SEBRAPE certas coisas que nós éramos os seguidores naturais. Né? Então, por exemplo, essa Pesquisa Nacional de Direitos Humanos, ela já estava sendo gestada há muito tempo. A gente fez o Distrito Federal, o Distrito de São Paulo, depois ia passar para essa. Né? Agora, na medida que o SEBRAPE diz, não, precisa de dinheiro, e vai para lá, nós não temos chance. Não temos como competir. Não tinha uma FAPESP que faz a política de hoje, né? Era mais direto, né? A gente não tinha condição de competir nos apoios da pesquisa. Certo. O curso grande, a gente não podia trazer as pessoas da casa, e eles davam os seminários fantásticos lá. Então, a gente não tinha condição, não ficou, a gente não teve fôlego e não teve condições de competir com o SEBRAPE. Eu acho que o SEBRAPE foi muito mais do que aqui interno. Eu digo para vocês, assim, sinceramente, em nenhum momento eu senti qualquer, sabe, qualquer movimento de que era preferível que acabasse. Pelo contrário, eu recebi de todos os departamentos, de todos os colegas, assim, quase que eu estou falando com os demais, mas você vai embora. Por que você não vai? A gente não quer que você vá embora. Você é da casa, você é nosso. Tanto que depois ficou, né? Cada ano, parecia que já era um ritual. Tinha um ano que eu não vinha aqui dar uma aula e tal, e aí apresentava, era da casa, tal. Então, eu acho que não foi. Não sei se fosse, se isso passou, Sérgio, para você. Em alguma. Silvio, se passou em alguma percepção de alguém, que de repente houve alguma oposição aos regimes internos, eu nunca senti. Pelo contrário.
Não,
pelo contrário. Se fosse pela escola, a gente estaria aqui até hoje.
Agora, e qual que se dá essa passagem aí para a epidemiologia? Porque eu já constituí o que tinha sido com visibilidade, né, na estatística aplicada. Aí depois tem essa mudança, né?
Teve um negócio na reforma universitária, mesmo, que eu acho que para você ter um departamento, você tinha que ter X doutores e não sei quantos. Mestres, você tinha, senão você não podia. E o estatístico não tinha mais. Doutor, eu acho que a Milice já tinha saído. A Milanese já tinha saído. Todos esses estatísticos que eu te falei, ele não estava aqui. Né? O Rui Laurenti não era estatístico. A Marilena não era estatístico. Físico. E mesmo o Jair, ele não era o estatístico, como era Elza e os outros. Não, ele era de demógrafo com formação, ciências exatas e tal. Né? Mas eu acho que, independente do fato concreto, eu acho que a estatística não tinha coro na reforma universitária para ser um departamento.
Agora, a discussão sobre demografia e saúde pública, que é fundamental para ser demografia e saúde pública, ela foi, né? Ela também foi.
Mas aí também, nós é que não seguramos, porque o seu Jair largou a demografia, certo? E foi estudar epidemiologia e depois foi virar diretor e fazer não sei. Ele também não estava produzindo como um demógrafo.
O fato de ter ficado dentro do departamento de epidemiologia é um equipamento que foi dado à política.
Claro.
Eu acho que é uma coisa meio inédita. Na escola, por exemplo, não tem demografia. Nós precisamos de demografia. Precisamos de imigração. Nós precisamos.
Já não quero, não. O Bussoli, eu ia aqui.
Mas que é uma empresa. Precisamos.
Quando eu venho dar aula, por exemplo, sempre tem que as pessoas me falam, né? Inclusive aquela Neia. E aquela outra menina, Augusta. Toda vez que eu venho na família, precisa ter demografia aqui.
Não, eu sou de
que não tem aqui.
Mais batalha, realmente, para ter demografia que tem. É departamento infantil.
É departamento
infantil.
É.
Não, estava lá, né?
Ele estava quando. É, porque ele quando estava sendo diretor, ele estava numa terra infantil. Bom, então, o que eu te pergunto, isso eu, agora que você me perguntou, tenho certeza. Quando foi para ficar junto à epidemiologia, não havia quórum de estatísticos para ser um departamento isolado. Aí teve que juntar. E aí o Furatini, né, que era uma pessoa que estava lidando muito com isso e tal. Isso quanto à estatística. O curso grande de demografia, em 70, já não tinha mais coro por essas condições que eu te falei. Aí permaneciam aqueles cursos pequenos. Tinha até às vezes mais de um de demografia. E fazia parte, né, de um número determinado de créditos. E aí eu saí em 74. Quatro, né? E fez o doutorado e já fui sair. A Estela, eu pessoalmente acho, que a Estela tem uma contribuição valiosa para a saúde pública. Inclusive, toda aquela abordagem dela de medicina alternativa, os cursos que ela dava, eu acho que foi fantástico. Mas ela não era da moda.
E solitária, né?
E solitária.
Ela fez
mal. Sozinha. E o Jair também, ele foi legítimo, né? Eu me lembro que ele começou a trabalhar com a Fini, ele se interessou por etnologia, ele viu o campo todo e tal. Então, não teve como, né? Não ficou ninguém de demografia. Então, a gente tem umas aulas que a gente tinha dado.
O que parece que ficou...
Não renovou, né? Não renovou mais.
Mas assim, a gente tem que ficar lendo e escrevendo com um temário que a nossa de curso tem que ter na sua formação. Tem uma coisa com migração, todos os migratórios, toda uma globalização é fundamental para nós estarmos todos migratórios. Né? E nós temos essa base de conteúdo aqui mesmo. Então, recorrendo ao encanto. Né? Na verdade, é isso que acontece. É uma escola que acomodou a indústria de professores lá fora. Né? Ainda bem que tem, as meninas lá, o encanto.
Quem é que tem vindo da Unicamp? É o pessoal do NEPO?
É.
Ou o pessoal do NEPO na diretiva?
Tem muita gente. Pessoal do NEPO. Dando como um apoio.
Belo.
Então, é estranho, né? Porque ela tem um corte de escola que... Por isso que voltar também para vocês é importante para entender que como é que ficou vazio, né? Como é que a escola trabalha com essa vida.
Mas eu acho que se assim, alguma coisa, alguma luzinha no fim do túnel aparecesse, não seria mais na epidemiologia.
Não, seria uma matéria
crítica.
Seria
uma matéria.
Eu sou que está
com essa matéria crítica. Eu nem sabia. Eu estou vendo de fora mesmo. Né? Acho que cabe mais na matéria infantil. Até porque ciências sociais lá agora também já está mais desenvolvida. Porque senão a gente cai na
verdade. Né?
Porque como é que você faz caminhar a demografia? Né? Ou você vai pela quantitativa, que é formação estatística, estatística aplicada e os métodos demográficos, né? Que tem muito a ver com estatística vital, né? Estatística, tudo isso. Ou você vai pelos estudos de população, que é aí que casa. Porque o estudo de população, ele tem que dar conta dessa formação quantitativa, das técnicas específicas, né? Por exemplo, toda a questão dentro disso, da análise da mentalidade, a transição epidemiológica, tudo isso, a demografia é estruturante. Tá? Agora, além disso, você tem a coisa do social, mudança da família, comportamento reprodutivo, medicalização da sociedade, todos esses temas. A gente tem isso na população. Migração.
Nossa área, né?
A modernidade do homicídio.
Exatamente.
Longevidade. Não é que nós, a população, podemos, né? É isso. São os temas. Envelhecimento, tudo isso. Né? E esses temas têm que estar ancorados nas ciências sociais.
Exato.
Que não é certo. Agora, você vê também, por outro lado, que a demografia é uma disciplina maldita, né? Porque ela não cresce institucionalmente. Né? Eu sempre falo isso, que o pessoal tem que pensar um pouco. Nesses últimos anos, a CAPES, ela já deu uma cifra de quantos mestrados foram criados. Eu acho que é algo como mestrado, doutorado mesmo, 1.600. Doutorados, programas, outros tantos, em todas as áreas. Em demografia, desde o começo, são dois. E agora é esse que está, deixa até o mestrado, que está um pouco, que só os dois. Os dois que foi NEPO, né? Porque o NEPO, surgiu daqui.
Exato.
O NEPO não é do SEBRAPE, o NEPO é daqui. Certo? Nunca o NEPO seria, existiria, sem a passagem pela saúde pública, pela docência, pela qualificação, titulação, tudo esse negócio, né? Você está aqui. Às vezes eles esquecem, né? Que nós criamos, né? Eu sou fundador do mesmo com a Elza, em 82, estou fazendo 25 anos. Mas nós é que criamos por causa disso daqui. E, inclusive, a Elza, toda, depois, né, na aposentadoria, Sebrae, tal, 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 toda a entrada dela na universidade, dessa escola,
Então, quando você interessar no momento, o que passou naquele momento com o interesse da criança?
Aí era dividido. Eu vou te falar, a Elza não estava interessada na docência. Ela estava interessada, por isso mesmo, num centro de pesquisa na universidade. Eu achava que na universidade tinha um ambiente mais propício a determinados tipos de projetos, intercâmbios, convênios, etc. Agora, nós outros, eu, na minha carreira universitária contínua, em Campinas, o Daniel Roda, a Colheita, que também vinha, né? Isabel também, no primeiro momento. Nós éramos mais acadêmicos. Então, a gente queria... Tá bom, vamos começar com o núcleo, mas o nosso objetivo é acadêmico. E aí isso a gente tem que fazer um departamento e tal, tal, tal. E foi um drama. Porque aí nós fomos, né? Que foi o Pinotti. O Pinotti deu de presente pra ela e me chamou de vice. Então, e aí se criou. Era até numa casa, né? Alugada pelo Alicante. Que a gente funcionava, metade era da gente, metade era do MEC, que era de políticas públicas, né? E depois a gente veio vindo de nós, foi Pinotti. Aí, você perguntou o que nós queríamos, né? Eu e esses quatro, nós queríamos fazer, né? Metade do Pinotti, problema de pós-graduação. A Elza queria fazer pesquisa com você, né? Bom, então essa tensão existiu. Mas nós que éramos da universidade, Abel não, Colheita, eu, Daniel, depois uns outros que foram depois, a gente tinha que se encaixar num departamento. Eu me transferi da USP para lá, né? Mas eu levei tudo, a titulação, muito tempo e tal. Eu tinha que entrar no departamento. E aí foi um drama. Porque uma parte tinha que sobrar ISH. E eu, não, uma parte não. Uma parte que eram dois. E eu já estava com migração, um contato de organização e tal. Então eu quis ir para a economia. Que tinha um ISUR, que era um núcleo que trabalhava com urbano e tal. Que eu, achei que tinha mais a ver. Então, nós era pesquisa, era no método e cada um no departamento. A batalha por esse departamento foi indo, foi indo, foi indo. Ele se sabe disso, ele se criou um departamento de demografia no ISH, no Instituto, há 2 anos atrás. Ele está fechado. Ele não vai sobreviver. Não vai sobreviver. Aqui, por exemplo, o que eu diria para vocês, eu concordo totalmente com vocês. Eu acho que essa escola teria campo para desenvolver estudos de população em pesquisas maravilhosas, como a matéria infantil, de repente até para juntar com epidemiologia, maravilhosa. Mas não pode criar departamento. Se você fecha, não vai. É um corte disciplinar maldito.
Sim. É. Mas que parece que dentro da escola também teve essa noção de como são os centros sociais. Ela acompanha, não? Então, uma história que tem paralelos, né? Eu acho que hoje nós temos esse oxigênio maior no departamento de matéria infantil, como um laboratório criado junto à linha de pesquisa, de formulação e formação, para não virar um departamento fechado com esses problemas.
Mas esse nós quem?
Esse nós são 3 professores, só que você tem.
Mas aí chama como ciências sociais aplicadas?
Não,
sociologia não. Aplicada?
É, né? Laboratório de pesquisa interdisciplinar em ciências sociais.
Pesquisa interdisciplinar em ciências sociais.
E tem 3 professores.
E vocês formam um grupo que.
Como só
o título é laboratório.
É laboratório.
Não pode ser departamento,
não.
Eram três professores. Ele era o Augusto,
o Rubens Adorno, o Rubens Ferreira de Camargo Adorno, não o Rubens Adorno, mas o Rubens Adorno. São três professores
e o Silvio.
E aí o Silvio é o que tem o pós-doc, que está se preparando para a festa do projeto dele.
E o Renan. Vai fazer, você tem os operadores onde?
Sim, que fiz história.
É na USP. E agora ele está fazendo o pós-doc.
Eu fiz o Tomaceiro Escudo. Mas eu fiz, fiz um cabelo inteiro, só com ele. Na minha tese.
E o Beto está me dando.
É, ele foi muito tolerável, né? Mas faz. Eu sou de
então, mas em geral.
E o Renan é um estagiário que está aqui no centro de memória comigo, porque aí eu não consegui uns prêmios estagiários, alunos ainda.
Então, quer dizer, você tem um laboratório de ciências sociais aplicadas. E, mas tem na escola, já tinha, se você chegar, o centro de memória, ou você tinha com você.
A escola era um pró-memória, a professora Nelly também.
É isso, eu me lembro, né, da América Meia.
Mas aí a Nelly se aposentou, foi para outros lugares, e ninguém estava tendo memória, nem história aqui. Mas não, então, por exemplo, tem outra escola. Aí o Aristides, biólogo, como diretor, me chamou e perguntou se eu tinha possibilidade de começar a tocar isso aqui. Eu não tenho as limitações, porque eu não sou formado em história, né? Documentarista, né? Arquivista, nada disso. Comecei a criar uma possibilidade de ter aqui um grupo de historiadores. O Silvio já vai ter o segundo pós-doc. O primeiro foi o Jair Rodrigues, que veio como pós-doc e entrou agora para a Federal. Ele é professor do Anão e o Silvio está tendo o segundo pós-doc e os alunos de graduação. Então, eu estou tentando aproximar do campo da escola pública, mas só que história também é fundamental de fazer. Mas nós não temos aqui na escola historiadores. Então, é uma coisa assim.
Quem está na direção?
Atualmente é o chefe.
É o chefe. Agora, o Zé Maria está por aí,
né?
Não
está vindo? Não, continua dando os cursos de verão, pessoas mais várias assim, né? Mas os cursos.
E o Rui?
O Rui também continua aqui, mas está aposentado. Está no centro, né? O centro
de classificação. Ele é a turma dele. Marilena está com ele lá.
Agora eu acho.
E na epidemiologia que ficou? Que não, ela é guarda
de Lebron.
Ela é chefe.
Agora, não só para aparecer essa discussão, para ter essa visão de uma discussão, é inacreditável. Hoje, qualquer contato internacional que você vai fazer, migração é. Qualquer. Com a Europa, particularmente.
E a África também.
Europa e África. Nós somos, por exemplo, revelou como promocionista, com o governo do com o governo do CNPq, pedindo o centro social da África. Mas tudo migração. E o mais curioso é que não aparecem alunos que têm as universidades doutorais com essa perspectiva.
Não aparece?
Não,
tem. Mas isso é porque você já tem a convocatória, você tem a imagem que os alunos fazem e tal, né? Então, mas que coisa. Porque essas coisas...
Não,
acho que agora é melhor.
Não, não, tem que ser uma ideia.
Não, mas o que eu vou falar é melhor ainda. Eu fico meio brava, porque eu acho que o Jair estava com a diretoria na mão, caramba. E ele já sabia que ele estava na diretoria porque tinha se acostumado. Já tinha até começado o namoro.
É.
Não deixou o negócio voluntário de demografia, caramba.
Não deixou.
Eu estou
falando, hoje é o aliado hoje da área da materno-infantil.
É.
E a nossa perda.
Não, eu não lembro que eu fui até consultada e ser incentivada e procurada.
E não foi a gente, porque nós temos a morte do Yunes. Porque o Yunes discutiu isso com a gente antes de
Yunes,
o Yunes ia colocar. É, na gestão dele, ele ia novamente colocar. Mas não é isso. é como você falou, tem um pouco de maldição junto. O que se despejar, valeu.
É se vencer a máxima.
É,
mas eu acho que não está perdido, não. Não está perdido, porque eu acho que a sua visão, ela é daqui para frente. Que visão que eu estou dizendo? Dos financiamentos, as linhas de pesquisa, nas formações interdisciplinares. É por aí que está. Eu sempre falo, não façam nenhum mestrado em demografia. Não vai, sabe? Você fecha a entrada de alunos, você afasta de interessados e depois você se consegue formar, se declara, consegue formar. Mandou para os Estados Unidos que não tinha emprego. Aí volta para os Estados Unidos, tem um monte de doutorado, doutor, com pós-graduação, nos Estados Unidos, desempregados.
Porque
não tem jeito, não é pegar um pouco, tem que pegar ciências sociais aplicadas, interdisciplinaridade e tematizar questões populacionais nesse contexto. É isso que você tem que fazer.
Esse departamento hoje, na escola, mais interdisciplinar, não é que é ele consegue ser um aluno escola de saúde pública. E assim, ele luta por isso, pela diversidade. Não sei se todos aguentaremos também, porque é isso, o fôlego de baixo.
Tem uma moça ainda, chama isso.
Nutrição. A Inês se aposentou também, mas continua aqui orientando,
porque a Inês ela tinha também uma busca. Preocupação disciplinar, de uma abertura, assim. Gostava do jeito dela.
Agora é curioso, que a das duas escolas que eu tenho até hoje no país continuam sendo escolas de a Escola Nacional do Rio de Janeiro e essa aqui, como saúde pública. E nós temos os cursos de coordenação coletiva. E você há pouco citou dois cursos de demografia também. Né?
Mas é diferente, porque você tem uma escola aqui e você tem a outra lá que é, né? E o que eu estou falando que são dois programas de pós-graduação de demografia. Não tem uma instituição, uma institucionalização. A demografia não tem, são dois programas. O Cerebral é centro de excelência, é 7 na CAPES.
Então, mas se fazer
não vai, né? E o que eu te falei, por isso não faz departamento. Porque o neto está fazendo 25 anos. Né? O departamento foi criado há 2. Portanto, você vê que passaram assim. Passou-se mais de 20 anos para conseguir pôr um departamento. O departamento tem 4 docentes. 4 docentes. E não tem graduação. Então, não tem. Não vai abrir uma vaga e tal. Também não tem aluno. Não tem uma pressão de aluno. E é uma pena. Porque o neto é um excelente centro de pesquisa. Cresceu, diversificou. As pesquisas são muito interessantes. O quadro de pesquisadores é excelente. Isso tudo. Aí acho que é maldição da Elza.
E agora? O que você está fazendo? Agora?
Você tem que ser o bebê. Então, aí eu fiquei no neto, né? Unicamp, até 96. Aí eu me aposentei. Eu tinha feito licença lá, porque até para ter. Livre docência para montar o departamento e tal. Eu não saí. Eu estava no campo. Não, me aposentei. Era que nem me aposentar agora, se tem mudado, porque eu me aposentei. Mas mesmo assim eu fiquei até 2000 lá. Né? Circulava daqui, sabe? Podia. Tinha que. Aí começou a ter que assinar aquele negócio, que você é voluntário. Não era fácil também, não tem nenhuma remuneração. Mas aí entrou um negócio meio pessoal, né? Eu sempre morei em São Paulo, e aí em 2000, a minha filha, eu tenho dois filhos, né? A menina já tinha, era psicóloga, tinha montado um consultório, já estava morando por conta dela, e o meu filho, esse que é maestro, me comunicou que ia casar. Então eu já estava divorciada e eu falei, aí agora chegou. A hora do ninho vazio, né? E eu já tinha 18 anos de São Paulo, de Campinas, Campinas de São Paulo, né? E estava uma situação complicada, ela não estava muito estimulante. Aí eu tenho amigos, né? Caizu, Manamélia, Camarão, o pessoal, né? Teve demografia, que tinham montado um mestrado na Escola Nacional de Estatística em 98, a primeira turma. Aí eles tiveram um apoio da Fundação Forte. E esse apoio permitia a convite a professores visitantes. Então, eles me chamaram para ajudar o mestrado lá, que era supostamente demografia, mas por uma série de razões, não ficou só a demografia, que eu acho que foi uma boa. Por isso está crescendo, com 180 candidatos este ano na prova. Então aí eu fui. Eu fui ter ficar um ano. Aí tu roubou a bolsa, fiz dois. Aí se deu uma coisa mais gozada, porque o mestrado estava interessante, né? Eu tava, e era interessante ficar perto do IBGE. Então, aí eu estava entusiasmada naquele momento. E aí tinha que abrir concurso, porque ter mais bolsa, tinha que abrir concurso, que a vaga para o mestrado era novo, né? E aí, você acredita que eu fiz concurso? Aqui eu me lembro também que eu perguntei para o secretário, escuta, não tem idade nem menor para a gente fazer concurso ou máximo. Aí ele falou, para entrar não, porque senão é discriminação, é contra o idoso. Agora, você tem idade para fazer, porque é compulsória. Aí eu fiz os cálculos, eu falei, ainda tem um tempinho, então vamos fazer. Fiz de novo o concurso, todo mundo falando, não é possível, que a gente só faz concurso, né? Aí, mestrado, doutorado, livre docente, concurso de ingresso, de magistério, concurso, né? Fiz mais um, e aí eu tô lá. O que que eu faço lá, né? Então, o mestrado, aula, e... A gente às vezes é um pouco coringa, né? Metodologia, fica comigo, tem curso de sociedade brasileira e tal, fica comigo e tal. Vinha dos alunos, tem alunos muito bons, tem estatísticos, geógrafos, sociólogos, tem variado. E tem gente boa. Então, é a vida normal de professor. Aí eu continuei lá trabalhando com migração interna, depois nos últimos anos, migração internacional, né? Bastante envolvimento com migração internacional. Mas aí, há uns 4 anos, não sei se vocês conhecem um professor aqui de indicadores sociais, Paulo Januzzi. Ele estava lá, colega meu, e nós fomos chamados pela Ford, pela Denise Dora, com uma proposta que foi a paixão da gente. Era a proposta de montagem no sistema de indicadores de direitos humanos. Essa mulher teve uma cabeça que não tinha ocorrido a gente. E aí, bom, o IBGE, como é que é, né? Ele tem indicadores econômicos, indicadores sociais. E agora? Né? Tem que entender direitos humanos. Tem que criar indicadores de direitos humanos. É um outro corte. Não é uma repetição dos sociais, condições de vida. É uma outra coisa. É o estatuto jurídico de proteção, né, da cidadania. É isso que tem que ser posto em estatísticas. Né? E a gente começou a trabalhar. Um grupo grande, 4 anos já faz. E está fantástico, porque aí é só aos pouquinhos, aí a gente apresentou esse sistema na Confest. Aí fizemos oficinas, aí começamos a fazer parcerias, e do ano passado para cá ele tomou fôlego. até chegar. E tinha um presidente do IBGE, não queria saber isso, não queria, não deu jeito. Aí foi indo, deu uma conjuntura que a pessoa do federal que mais nos apoiou foi o Zanuck, da Secretaria Especial de Direitos Humanos. E depois da programação dele, tem, a Secretaria tem que ter um sistema de indicador de direitos humanos. Como se cada um tem, né? Saúde tem, educação tem, a segurança inclusive tem. Mas essa que é que tem. Tá. Deu apoio, aí acabou se fazendo convênio, uma plataforma institucional, está indo a coisa. Agora vai para a conferência, no ano que vem, então compromisso do IBGE e tem a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Camarada para fazer essa montagem. Então isso foi muito gostoso, é um negócio do
mundo. Está chegando um número, está chegando um índice.
Um sistema.
Que chega um
índice. Mas não é o número só que a gente quer, sabe? A gente quer matizar um pouquinho. Por exemplo, para vocês entenderem, a gente tem as cinco dimensões, seis, né, dimensões de direitos humanos, educação, saúde, habitação, alimentação, trabalho e a vida, né? Não sei. E aí a gente faz um conjunto de indicadores, de ideias da população total, né, das dimensões e tal, tal, tal. Mas depois a gente faz uns links para criar subsistema de grupos. Então, direitos humanos das mulheres, do adolescente, do jovem, do idoso, do negro, sabe? Então você aí aprofunda para esses grupos específicos, sabe? Como se fosse subsistema. Agora tem que ter, tem que criar uma banca de dados, depois tentar aumentar cada dois anos, três anos e tal, né? Depois como é que você divulga esses resultados, né?
A migração virou um subsistema?
Não, não. A migração não. Você tem como um dos integrantes dos direitos humanos da população total, que é o direito do migrante. Uhum. Mas não como grupo específico. Porque senão não dá, porque esses grupos específicos, a gente já trabalhando com eles, mas a sociedade, né, a distância, vão pressionando para você aumentar cada vez mais. Então, o que a gente já avançou um pouquinho também é portadores de deficiência, em contato com eles, a gente está avançando. Tem todo um trabalho que na Bahia avançou um pouquinho sobre direitos humanos das populações indígenas. Depois o grupo homossexual, lésbica e tal, tal, eles estão pressionando muito e a gente está. É difícil por causa dos dados, né, que alimentam esse tema, para que eles estejam representados e são aqui. E nós, então, vamos indo aos poucos, mas a gente resolveu começar com esses grupos, que acho que é o quê? Sabe, dá para mais, depois a gente conversa com os conselhos, vê, né, que, quais são os indicadores melhores e tal, até aí montando esse
sistema. Eu lembro que você tinha que ter contado com a questão dos grupos de refugiados.
Refugiados?
É constante, né? Muitos problemas, refugiados e imigrados.
Imigrados, né?
Que até já mudou o ordenamento, né, de imigração, mas são os migrados e os refugiados. Né? E é um número que são de pessoas. Mobilidade,
como todos os trabalhadores. E ainda que tivesse com as pessoas dos outros. Só que
o que nós temos que fazer. E a SM tem trabalhado muito também nessa direção, né? Agora, se parte de um aporte jurídico para tirar o sistema, ele também vai ter esse retorno, né? Pode ser positivado.
Mas aí, quer dizer, a gente tem até esquema que está defendendo. Não, isso é muito Paulo Janus. Os indicadores de Estado, no primeiro momento, indicadores institucionais, indicadores contextuais que cercam, né, a garantia, depois tem indicadores de esforços. Aí já começa, por exemplo, esforços. É tudo uma discussão. O orçamento não é um bom indicador, eu dizer que você fez esforço. Agora, está maravilhoso. Era analisar algumas políticas que têm efeito. Então, aí você já entra né, que eles também têm que trabalhar junto com o IPEA e tal, para fazer avaliação de políticas. E o último, por isso você continua no tempo, são as variáveis de resultado. Então, por exemplo, no primeiro momento, nós estamos trabalhando em 2001 e 2006. Né? Então, você tem os indicadores como estavam em 2001, e agora já tem a queda de mar e tal, né? Sim, né? Como é que estava em 2006. Então, esse movimento é um indicador de resultado. E aí, como variável de energia, que você sempre melhor da luta do legislativo, né? Como variável de energia diária, você pode se afirmar, mas você pode pensar algumas políticas que deram certo. Agora, mudar a lei, aí pressionar o jurídico. Né? Então, você tem. Só, o nosso papel é mostrar, né? E aí tem todo um outro encaminhamento político. Aliás, eu não sei o que vocês acharam. Eu achei que essa Conferência Nacional de Saúde, para mim, foi fantástica.
Estou colocando fenda
essa prática. É, os resultados. Eles recusaram 70% recusou a proposta do aborto. Não, o aborto acho que foi 90%, quer dizer. Mas e a outra, do federal, aquela proposta da instituição de saúde e direito privado?
Ah, sim. Aquela que eu acho que foi 90%.
Essa que eu acho que foi 90%.
É. Do aborto 53%.
Isso. Vocês esperavam isso?
Bom, primeiro foi uma conferência que todos estão sabendo que ocorreu a conferência, né?
É.
Foi até muito discreta, né? Foi muito... Se a gente pegar as
outras.
Não, se a gente pegar as outras, né? Ela tinha uma importância fundamental na mídia, na imprensa, tudo isso. Não tem nenhuma diferença. E os resultados só que eu tinha, mas eu não esperava. E eu não esperava nem também do aborto esse não. Mas aí ele até explicou o João Foro, pelo menos, que foi ocorrendo aquelas questões da Câmara, que houve um trabalho intenso da pastoral com.
Mas tem que ver, nem a grande.
É, corpo a corpo, que aí conseguiu ainda manter, né? Agora, é interessante, né? Porque a gente vai vendo assim. São temas extremamente pertinentes, né? Eu acho essa beleza de trabalhar com esses aspectos que a mulher tem que trabalhar, que o ser tem que trabalhar, né? Eles são pertinentes que é a dinâmica de uma sociedade.
Não, trabalhar no IBGE é muito interessante. Porque também, até bem como eles fazem as pesquisas, tem muitos problemas. Mas não, se pode fazer. É um negócio. Sabe, você saber de dentro, quer fazer um censo. Agora, que estresse, pão de verde e amarelo, fizeram essa contagem. Esse ajuntamento, meu Deus do céu, estudar dentro, mas não eu, mas colegas, a gente participou, né? Pessoal muito fantástico. Então não faz. Melhor não fazer.
É, mesmo não, mesmo.
Porque não tinha orçamento, então você faz censo de um lado e projeção do outro.
Não, isso aí não deu nada.
Agora os prefeitos mudam. Ninguém acredita não. Agora, uma coisa, sabe, que a gente até vê as estatísticas históricas. É, são fantásticas. Tem um senhor lá, um pesquisador, que se chama Nelson Kenfra. Ele é do IBGE agora. Ele foi doutorado no Penisol. Ele já foi um interessantíssimo. Ele se dedica. O que ele chama sociologia das estatísticas. É o entendimento, sabe, da produção das estatísticas em cada momento histórico, em cada contexto, e como é que foi o IBGE, e por que ele. É fantástico o trabalho dele, é muito bonito. Então, porque às vezes a gente pensa, o IBGE é aqui, né? É o PIB, a taxa de crescimento, a projeção de hoje, lá. Mas ele tem um acervo histórico, é fantástico. Muito pouco usado. Muito pouco usado para pesquisa acadêmica. Muito pouco usado.
É muito segredo ele saber estatística.
Isso. Até é para você.
Eu já vi o impresso que eu fiquei assim. Eu tenho que deixar comprar o CD pela professora. Eu falei, tem um impresso, não é que eu tenho impresso. Não, quer levar. Mas é muito caro. Mas ele está lindo, porque ele tem os comentários. Não tem o CD. Ele tem os comentários mesmo.
Até o autor.
Fantástico aquele impresso. Fantástico, não vou comprar.
Gente, eu vou deixar vocês. Eu estou com a sensação que tenho dúvidas que assim, eu respondi, vocês esperavam de mim.
Não, mas você lembra um depoimento, você deu da lista depoimento.
É, porque era muito localizado, né? Era o Cedinho, a criação do Cedinho, a dinâmica do Cedinho e a talento do Cedinho, né? E nós falamos isso 5 minutos e falamos de tudo.
Eu acho que nada, Cedinho, certamente.
Então tem uma coisa que eu conversei com a Maristela, que é o Cedinho, que ele é repetido em 69, depois teve a dificuldade de concluir a continuidade no centro. Mas a reforma também, ela ia, de qualquer forma, ela ia anular a atuação do Cedinho. Porque a Maristela colocou isso pra gente, eu não domino bem sobre esse assunto. Mas que a reforma, ela ia mexer...
Pela mesma razão do organismo de imunologia. Quer dizer, na reforma, é ao contrário, né? Você tinha que primeiro criar, constituir os departamentos, né? Toda estruturação didática, tá? Para depois ter a formação do centro. E a ótica da reforma não é ter núcleos no centro, nem coisa nenhuma. É uma estrutura instituto, departamento e unidade.
Na primeira de pesquisa, ensino.
A pesquisa faz parte da docência, não tem que ser separada.
Ficou abaixo, né? Quem ficou foi o ensino.
Não, meia-meia.
Meia-meia?
Meia-meia. Meia-meia. Até o IBP é 40 e 40. Né? Isso é pelo regulamento. Né? Metade do seu tempo é para pesquisa. E metade do seu tempo é para ensino, preparação de aula, orientação de alunos, atividades. Não se privilegia não, mas a pesquisa acadêmica, né? Tanto que é o CAPES, o currículo Lattes, contando quantos artigos você publica, a pressão para publicar, tudo isso é muito nessa hora. Mas eu digo, o que a lógica não é ter núcleos e centros, né? É uma estrutura, vetoria, unidades, institutos e departamentos. Né? Então, só muito esporadicamente se permitia alguns meses. Agora, na prática, né? É claro que tem áreas e temas que a física usa muito, sendo de centros e outros também, né? Tanto que, por exemplo, o Pinotti foi o incentivador, foi o criador do método mesmo, né? Depois ele saiu e tal, e veio os leitores, não é que eles eram contra a gente, nem nada, mas deram contra a existência dos núcleos. Isso era uma coisa do Pinotti que o Paulo Renato seguiu. Depois do Paulo Renato, havia muita resistência e muita tentativa de fechar núcleos. Aliás, muitos foram fechados. Agora, aqueles que já tinham já estavam consolidados, que já tinham financiamentos, que já tinham uma produtividade, publicações e tal, aí ficou mais difícil de fechar. Mas a lógica não era ter nem núcleo, nem centro, nem nada. A pesquisa é feita no departamento, né? E principalmente pesquisa que o professor faz com os alunos que se vinculam na equipe daquela pesquisa, né? Naquele caráter de... Por isso que surgiu uma coisa que eu acho uma barbaridade, né? Que depois cada artigo que o aluno publica, o orientador tem um livro por um título, como o autor. Mas
todo mundo precisa fazer isso, né? Não, agora o problema é bom esse problema, porque mostra que é um trabalho incrível que está sendo feito pelos dois. Né? Então ganha bom.
Ganha bom com o professor e ganha bom de programa. É, mas acho que ela lembrou bem isso, viu, Silvio? Quer dizer, como seria que não fosse? Foi uma aposentadoria, foi não sei o quê, e aí do copo foi pra cá, tá. Perfeito, se ela me expõe com ela, pega bem as coisas. Como seria se não fosse? Era inviável continuar. ser repetitivando mais e tal, mas estava condenado.
E de 71 a 73 você ficou sem o centro? O centro não existia, né?
Não, o centro
ficou completamente enriquecido. É, porque você tinha uma revocação.
O centro oficialmente ficou até no enriquecido.
É.
Não, mas...
Não existia, não
foi como nome. Como é que eu estou passando minha filha da Unicamp?
E aí, a revocação que saiu no nome?
É, que é quando a Maristela deixou aqui.
Mas o centro não era Maristela. Sempre já está na cronograma da
distribuição da mão da
Estela, com a Estela, sem a Estela, sem o coordenador.
E se aí nós somos agora para os arquivos?
Porque teve um momento, a Estela deve ter falado isso, deixa eu ver, uns 4 anos atrás, pode ser 5, a Estela tentou reivindicar. Foi antes dela se aposentar. Porque acho que não tinha sido tirado oficialmente dos organogramas, aí o nome, né? E ela queria. Ela começou a escrever para as pessoas, assuntar e tal, para ver se recriava, se disse, se. Mas ela estava sozinha, né? Agora, na prática, então, você vê, 72 nós entregamos os doutores. Todo mundo fez operário, 72, 73. A gente ainda segurou um pouco com o Nunes, eu acho que ele ficou perdonando até 74. Aí em 74 saiu, Colheita, o João foi para a medicina, e aí ficou Estélia e o Jair. Eles acho que ainda em nome de Felipe, deram aqueles cursos rápidos e tal, né? Mas já não tinha nenhum projeto de pesquisa, não tinha um financiamento de demografia e tal. E aí acabou organizando. Já ele foi mais que a parte de sinologia e tal. E a Estela ficou meio sozinha com aqueles cursos dela, né? Que era antropóloga.
E também essa é uma questão aí que foi, né? O partido tem esse modelo de projetos matemáticos, que ganha muito impulso para a matemática. Então, professores que começam a entrar,
já vão
até o Zé Maria também, né, dando força para ir a análise dos modelos matemáticos.
O que a gente ia fazer a versão que ela tinha dos números. E como que eles, que os sociólogos, depois tiveram que se adequar a isso, né? Porque então, a primeira coisa foi ser treinado na área de estatística. Né? Então teve alguns que... Pelo
visto
que eu
estou
depoimando, não, segurou, né?
Teve
ela
contou isso.
Mas ela falou que, nossa, ela
tinha contado. Ela falou isso pra você, que ela foi fazer uma entrevista com a Elsa, e se não fosse o Decote, ela tinha dançado naquele dia, como eu também tinha dançado, né? Porque ela falou assim, Elza falou alguma coisa assim, escuta Estela, mas a estatística é muito objetiva, você tem que aprender, você tem que conhecer. É como assim, dois mais dois é quatro. A Estela falou, não tenho nenhuma certeza disso. O quê? É uma convenção. É uma convenção, se de repente eu achar que 2 e 2 é 10, e se a sociedade funcionar, a convenção muda, não tem nenhuma certeza. E para ela, naquela vividez da Elza, é um negócio impensável, né? É impensável alguém ter essa cabeça, né? Depois de muito tempo, a Elza admirava um pouco, sabe, esse pensamento tão dispa, né? Tão outro. O jeito de ver o mundo de pensar. Agora, comigo, também foi Deus já disse, não foi o copo que segurou, foi o jogo. Porque a gente tinha que fazer os cursos de estatística e tal, e tinha um curso que era dado aqui, de cálculo. Já era mais avançado, era cálculo. E tinha o Alberto, professor da universidade, tinha o Oxá, que veio fazer esse curso, tinha gente de fora, já era um curso mais pesado. E me mandaram fazer, né? E eu fui fazer. Bom, casado com matemático. O Jair, meu grande amigo, matemático. Né? E o Rubens era meio meu protetor e tal. Bom, aí então eu fui, fiz o curso. Tá? Era como se eu tivesse várias muletas, né? Porque eles me ajudavam, a gente fazia os exercícios no domingo, ia na casa do Jair, eles me ajudavam. Quando eu chegava em casa, o marido ajudava, fazia exercício. Empurraram, eu sei que eu passei nesse curso de cálculo integral, inimiga até hoje, não sei fazer isso, mas já ouvi falar como é que é. Aí, depois desse curso, que tinha uma coisa aí com os horários, tinha um curso de estatística, que não sei, um, dois, estatística 2, tá? Que era a Elza que dava, tá? Estatística matemática. Aí eu fui fazer essa, né? Aí, nem com ajuda, viu? Porque aí tinha acho que uma coisa de professor, de medo meu e tal, né? Eu sei que fiz uma primeira prova e aí não foi. Aí depois dessa primeira prova, ela me chamou. Eu estava já para ser contratada, né, no programa. Aí ela chamou de coisa formal, assim, e ela falou, olha, meu papel é este, eu tenho que ser muito franco com você, você foi indicado pelos professores seus, não tenho a menor dúvida que você foi uma excelente aluna em ciências sociais. Agora, nós já demos oportunidade para você aqui, você já fez alguns cursos, e está claro que essa não é a sua vocação. Você nunca vai ser uma demógrafa. Você sabe assim? Você faz, né?
Você vai ser lá e mostrar o trabalho.
Não, isso era aqui.
Por isso que você lembrou.
Aí eu fiquei, né, aquele medo dela, aquela figura que eu já tinha medo, né? E aí eu estou perdida, né? Eu falei, tá bom, eu agradeço a oportunidade, eu perdi muito. E foi, com licença, a minha porta está aí, né? E aí, perdi o emprego, não vai mais fazer, não vou ser eu, não sei o quê. Porque eu acho que a gente ainda não era contratado. Tinha um ano que a gente ficava com um tipo de bolsa para ver se era mesmo. Tipo experiência. E aí eu saí e tá todo mundo, né? Já tinha toda a turma.
Que idiota! Ela disse que eu não dou para número.
Que eu nunca vou ser demógrafa na vida. Aí chegou o Júlio, né? Eu não sei se vocês conhecem, né? Ficou. Tinha sido meu professor, meu delegado. Tá? Ele exagerado. Vai, você aprendeu até física comigo. Vai, calma, que nós vamos ter uma reunião com o professor, ela vai contar isso. E a gente, vamos ver, vamos dar um tempo. E aí disse fez, né? Ela acabou tendo que levar para os professores e tal, tem que ver quem é que não ia. E acho que o pessoal, principalmente o Rubens, né, que eu via muito, então falou, olha, está aprendendo, ela tem dificuldade, mas ela é boa na outra coisa, sem pesquisar. Também do outro lado, ela tem uma boa formação em ciências sociais, em uma universidade boa, ela vai encarar essa coisa toda, né, toda pesquisa, quantitativa, se tiver qualitativa. E aí, aí ela voltou atrás e tal. Aí depois, né, quando a gente vai, enfim, o seguido vai crescendo, depois vai crescendo, depois o demógrafo, né, e tal. E tantos alunos que são demógrafos que passaram pela gente aqui, né? Então, quando a gente contar isso, a história conta muito isso, né? Aí eles falaram assim, pois é, segundo a Elza, eu nunca ia ser uma demógrafa na vida, né? Naquele momento que você vê, você leva com ela, essa é uma coisa que você leva, você pode mesmo, né?
Entendeu?
E eu já tinha passado em cálculo, isso que eu não me conformava, porque ela era estatística, né? Mas eu tinha mais medo dela,
Sim.
É, então isso acho que me deixava nervosa na hora da prova, eu não sei o que que era, que no outro, até tinha uns dois coleguinhas, a gente acabava. Gente, olha, então eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu vou só deixar aqui o recadinho. Você fala pra Augusta, pra Nelly, que eu estive aqui com você, que eu deixei um abraço pra ela. Porque eu acho que eu tenho mais abraço para deixar no materno infantil do que na prova de biologia, né? E que eu sei que elas são sempre realizadoras de uma mudança que pudesse favorecer. E eu acho que vocês estão, do que eu sinto, né? Se eu puder dizer isso, no recorte temático, interdisciplinar, todo, de ponta do que está acontecendo. Acho que é por aí que a população tem que avançar, uma pena infantil com esses temas, sabe? E nos meios da migração, né? Para financiamento e tudo. Agora, não vai. Como daria para fazer isso aqui? Acho que dependeria de um acesso a texto, né? Departamento não dá. Agora, não sei o que é mais, se é materno infantil, dente. Pudesse criar uma linha de pesquisa, né, com alguma disciplina optativa, sem grandes ameaças, porque senão o pessoal atrapalha, né? Mas mais modestamente, né, por uma linha de pesquisa, por começar a ir lá, eu acho. Aí negociar, depois começar com o financiamento, isso aqui acontece.
Eu até tenho discutido a questão do fenômeno da educação materna infantil, porque marca muito, mas vai criar um pouco mais de departamento para poder acolher.
Esses outros temas.
Esse é o
chefe. Quem é que está na chefia?
Agora está um médico, Paulo Dani. É bem fácil, mas é mais um grupo tentando, né? Um pediatra, bem só pediatra.
Gente,
que a gente assina a questão dos direitos.
Só assim. Porque, com essas coisas todas eu falei, porque depois não só ficar aqui. Direito não é. Não, pode brigar, não é só estrito. Quando a gente prende.
Então, mas pode.
Porque vai ficar o seu depoimento aqui no centro de memória.
Agora eu falei muito informal,
mas eu sei que você tem. Você tem que aprender. Já aprendi, não foi?